Eu queria aqui explicar, para quem está a ver e a ouvir, que para realizarmos a reunião temos que ter quórum. Quórum é um número mínimo de deputados, que são 14, e a representação pelo menos de 3 forças políticas. E só agora conseguimos reunir esse quórum e por isso só agora damos início à reunião. Começamos pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira que é Projeto de Lei 379 do Chega, primeira alteração à Lei 95/2021, com vista a regular as características e normas de colocação, ativação, sinalização e utilização das câmaras portáteis, são as bodycams, pelas forças de segurança e a forma de transmissão, armazenamento e acesso aos dados recolhidos. Esta já está agendada para, salvo erro, quarta-feira, hoje, e, portanto, não vamos proceder à distribuição. O mesmo acontece com o projeto de lei 379, também na iniciativa do Chega, direito à filiação partidária dos agentes das forças de segurança, que não sejam militares ou agentes militarizados, dos quadros permanentes em serviço efetivo. Está igualmente agendada para hoje e, portanto, também não irá ser distribuída. Temos então o projeto de lei 391, igualmente do Chega, assegura o subsídio de insularidade a todos os funcionários públicos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A competência é da 13ª Comissão. Não sei se por conexão algum dos deputados pretende fazer relatório, pelo menos veremos quando for pedido. Sobre isto, sou deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava aqui a ver outro assunto. Vamos começar então com a proposta de Lei 50, não é isso?
Não.
Ah, não, estava distraída.
Estava.
Ah, para fazer
amplamente
o relatório, está bem. Sim, confirmo. Sim, confirmo que faça o relatório da conexão da terceira com a 11ª. Com a primeira, exato. Estava a tentar ver outro e-mail, obrigada.
Deixa-nos falar. Temos agora o projeto de Lei 395/15, iniciativa do PS. Regime de exercício de funções de polícia florestal pelos trabalhadores de carreira de guarda florestal das regiões autónomas. Eu pergunto ao PSD, a quem cabe agora indicar o relator. Faz favor, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. E indicamos a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Projeto de Lei 396... do PAN, aprova o regime especial aplicável ao exercício de funções de polícia florestal das carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, em conexão com a 13ª. E eu pergunto ao PSD quem é que indica para o relator.
O senhor deputado Sara Madruga da Costa. É a mesma matéria, senhor Presidente.
Ficará
a mesma matéria. Fazia um... Para ser conjunto destas...
Depois temos o projeto de resolução 305/15 do LIVRE. Não está cá? Nós depois perguntaremos ao LIVRE se pretende fazer a discussão aqui ou em plenário. Não temos iniciativas europeias para distribuir... Temos agora a discussão e votação do parecer sobre proposta de lei 50/15 e que inclui novas substâncias psicoativas na definição da droga. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agora sim vamos entrar então na discussão do parecer em relação a esta proposta de lei que o Governo tomou a iniciativa de apresentar com pedido de prioridade e urgência a 28 de novembro e que inclui novas substâncias psicoativas na definição da droga. Dizer que esta proposta de lei do Governo pretende aditar 14 novas substâncias psicoativas às tabelas anexas ao Decreto-Lei 1593 de 22 de janeiro que revê a legislação de combate à droga. Este tratamento de novas substâncias, 6 são novas substâncias à tabela 2A, 3 são novas substâncias à tabela 4 e 3 novas substâncias à tabela 5, todas, como referi, anexas a este decreto-lei mais conhecido como a Lei de Combate à droga. Estão identificadas as substâncias que são incluídas neste decreto-lei pela sua componente científica, que estão aqui no parecer na página 3 e que me exibe de identificar. E o Governo ainda propõe a alteração do artigo 13º relativo à circulação internacional de pessoas, permitindo que também as substâncias e preparações compreendidas na tabela 1C, que corresponde à tabela da cannabis, possam ser transportadas pelas pessoas que atravessam as fronteiras portuguesas para uso próprio, em quantidade não excedente à necessária para 30 dias de tratamento, desde que apresentem documento médico justificativo da necessidade do seu uso. É proposta também a republicação das tabelas, ora objeto de alterações, prevendo-se a entrada em vigor desta lei no dia seguinte ou da sua publicação. Face à importância desta matéria para a região autónoma da Madeira, eu preferi a seguinte opinião. A atualização e a inclusão de novas substâncias psicoativas na denominada lei de combate à droga é uma questão de uma enorme importância e corresponde a uma preocupação nas regiões autónomas, nomeadamente na Madeira. Apesar de ser infelizmente um fenómeno global, a verdade é que existe uma percepção pública nestas duas regiões de um aumento significativo do consumo e do tráfico de novas drogas sintéticas. Não poderíamos, por isso, deixar de emitir opinião numa matéria tão relevante e, quando estão em casa, objetivos tão meritórios como a salvaguarda da saúde pública, em especial a dos jovens, e a tomada de medidas de combate ao consumo de novas drogas. É urgente que o Parlamento aprove a atualização das tabelas anexas à lei e o alargamento do âmbito da criminalização de novas drogas sintéticas. Com a aprovação da criminalização de mais substâncias, teremos mais ferramentas para continuar com esta luta e com este combate às novas drogas que infelizmente atinge muitos jovens. E por outro lado, as autoridades competentes, a Polícia de Segurança Pública e os tribunais terão mais margem de manobra para atuar e para punir os traficantes. Este trabalho de identificação e atualização na lei de novas substâncias psicoativas é um trabalho que deve ser constante e permanente por parte do Governo e que deverá obrigar a uma atenção especial e a uma preocupação redobrada de urgência em enviar as propostas de lei de atualização para a Assembleia da República sempre que são confirmadas novas substâncias. Isto porque é subejamente conhecida a problemática e os enormes desafios que o combate às drogas colocam, especialmente quando falamos de drogas sintéticas ou de novas drogas. Os traficantes optam cada vez mais pelo comércio destas novas substâncias porque sabem que não sofrem consequências penais e que no limite serão apenas punidos nos termos de uma mera contraordenação. Proliferam por isso cada vez mais substâncias psicoativas, por não constarem dos anexos, não são proibidas. O desafio do legislador a este nível é o de tentar estar mais à frente possível e impedir que as substâncias que são proibidas sejam rapidamente substituídas por outras, como infelizmente acontece na maior parte dos casos. De referir que no passado já existiram várias tentativas para alterar a lei e agilizar a atualização das tabelas, da autoria das duas Assembleias Legislativas da Região Autónoma da Madeira e dos Açores. Infelizmente, as mesmas foram consideradas imprecedentes, tendo em conta que as alterações pretendidas obrigariam a repensar todo o quadro jurídico-constitucional em vigor. Assim, enquanto se mantiver o regime atual, é fundamental que seja conferida urgência na atualização das tabelas da lei em análise. Por fim, destacar a importância da abertura na Madeira, que está prevista no primeiro trimestre de 2023, do Laboratório de Toxicologia da Polícia Judiciária, fundamental para a identificação célere de novas substâncias e para a sua inclusão e criminalização na lei. A abertura na Madeira do Laboratório de Toxicologia da Polícia Judiciária é uma boa notícia para esta celeridade e para a legislação entre as autoridades competentes e os tribunais. Resta-nos esperar que no futuro exista a devida urgência na atualização e na inclusão de novas substâncias por parte do legislador, fundamental para fazermos face a este combate. E passada que foi a exposição da minha opinião enquanto relatora, a dizer que somos de considerar que esta matéria e esta iniciativa reúne todas as condições regimentais necessárias para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Não havendo... Sra. Deputada Alma Oliveira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer a elaboração deste parecer, sobretudo porque esta é uma temática que, de facto, nas regiões autónomas tem um grande impacto. Falo da realidade que melhor conheço, que é os Açores, em que, de facto, isto há um grande alarme social e, portanto, tudo o que pudermos fazer para agilizar o processo legislativo é muito necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o parecer, na última vez que foi atualizada a tabela calhou-me a mim. Eu sei que os nomes das substâncias são muito difíceis de dizer, não vou pronunciar sobre a opinião pessoal e sobre o que se passa nos Açores e na Madeira. A atualização, como sabem, é um dever do governo português e decorre até de normas internacionais e, portanto, apenas agradecer. Muito obrigada.
Obrigado. Vamos passar a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E referir que, de facto, a Região Autónoma da Madeira envidou todos os esforços para que, com urgência, nós aprovássemos isto e foi aprovado com a urgência pedida. E saudar esse facto e dizer que esta droga é preocupante, especialmente na Região Autónoma da Madeira, e está a criar problemas graves, sendo que ela é muito consumida, não só porque não constava na tabela, mas também porque é mais barata. Temos agora o ponto 4, mas a senhora deputada Patrícia Gil Vaz não está presente, virá um bocadinho mais tarde, está noutra comissão a fazer uma intervenção, e portanto passamos à fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do regimento, do texto da proposta de lei 29/15, conclui a transposição da diretiva 2017, alterando a lei 52/2003, que é a lei de combate ao terrorismo. Daí ela está. Portanto, senhores deputados, não sei se há algum comentário ou pedido de alteração à redação e às alterações propostas pelos serviços. Não havendo... Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por qualquer lapso de e-mail que não consigo justificar, não recebi esta redação final dos serviços. De maneira que não consegui ler ainda com atenção. E tenho aqui, e estava agora a tentar ver, tenho aqui coisas que me têm aqui alterações que me suscitam muitas dúvidas, designadamente até nas remissões para a própria legislação. De maneira que requeria ou que isto transite para o final da reunião, de forma a ver se consigo ler, não sei se o senhor deputado Francisco Oliveira também conseguiu ler, se recebeu, também não conseguiu ler. Pois, então pronto. Então se calhar é melhor o adiamento para a próxima semana. Eu não recebi.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós recebemos o e-mail e estamos em condições de fazer a análise às propostas que os serviços nos remeteram.
Foi enviado em tempo, como é que estou?
Pois, eu não digo que não, mas o meu telefone, o meu e-mail tem estado desde ontem com vários problemas e há várias coisas que não tenho a receber e desaparece a capa, já o desliguei várias vezes. Admito, e não tenho dúvida, que terá sido por culpa minha, de maneira que não consegui ver e de maneira que ou transita para o final da reunião, de forma a que possa ver. Então requeremos o adiamento para a próxima semana. Muito obrigada.
Fica adiado.
Nós podemos esperar pelo final da reunião, Sr. Presidente. Nós estamos
em condições aqui um problema, é que ao meio-dia, antes do meio-dia, temos de estar despachados por causa do Prémio dos Direitos Humanos, não é? E isso é uma dificuldade hoje. É isso mesmo. Fica então adiado.
Estava precisamente a conferir a minha ordem do dia com a outra, porque não sei porque eu não recebi o último e-mail da atualização, assim como também não tinha recebido a proposta da alteração da iniciativa liberal. Portanto, estava precisamente a conferir o que é que tinha acontecido.
É uma coisa curta.
Diferente. Muito obrigada.
Discussão e votação do relatório final da petição 120/14. Temos o requerimento do Chega, sim. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Como é que se chama? Para a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, bem como da Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Presidente do Conselho Diretivo do IPMA e de um climatologista. Eu, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes para a apresentação do requerimento. Faz favor.
Sr. Presidente, bom dia. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Bom, os motivos pelos quais apresentamos este requerimento são sebejamente conhecidos e, obviamente, estão na opinião pública diariamente e, infelizmente, com as consequências que todos conhecemos. Nós queremos que este problema, e acreditamos, obviamente, que este problema é um problema que a solução ou a discussão do mesmo é de interesse transversal a todos os partidos. E daí o requerimento para convidar algumas destas entidades a estarem presentes em reunião, até porque nós sabemos que ideologicamente ou a nível de posicionamento por parte de alguns dos partidos presentes existe sempre a lógica da separação de poderes, e bem, no entanto também percebemos que qualquer intervenção que tenha necessidade de ser feita na cidade de Lisboa, e neste caso em concreto em Lisboa, não sendo Lisboa a única vítima desta intempéria, percebemos que obrigatoriamente terá uma intervenção do Estado e do Governo, porque caso contrário nenhum município terá a capacidade com receitas próprias, orçamento próprio ou estratégia própria de desenvolver aquilo que será necessário desenvolver durante os próximos tempos para recuperar os estragos causados. E daí consideramos de toda a importância, no papel de órgão de fiscalização que temos também perante a atividade do Governo, que estas entidades estejam presentes na audição. E este é o motivo do requerimento, creio que é pacífico no nosso entendimento que sejam estas entidades envolvidas para perceber tudo o que foi feito, tudo o que falhou, obviamente, e tudo o que deverá ser feito para de futuro e de que forma é que a Assembleia da República também tem um papel importante a dizer na construção para o futuro, obviamente, cautelando os direitos e deveres da população, mas também pensando naquilo que aconteceu de errado no passado, para que os erros não se repitam. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar que este requerimento, isto não é uma informação, porque é notório, vem dirigido ao Presidente desta Comissão e ao Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, sendo que nesta Comissão já foi discutido e foi rejeitado. Rejeitado porque consideraram que não tinham competência para esta matéria. Mas agora estamos a tratar na primeira comissão e eu pergunto se há intervenções relativamente a este requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados. Srs. Deputados, bem, a primeira a dizer é que nós naturalmente iremos aprovar este requerimento, mas com algumas variações, isto é, não nos faz sentido que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa responda perante a Assembleia da República, uma vez que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa responde perante a Assembleia Municipal de Lisboa e assim sucessivamente todos os Presidentes de Câmara deste país, é assim que é o nosso sistema, é assim que deve continuar a ser, sem surpresas, vemos que o Chega apresenta este requerimento e confunde também essa construção e a nossa organização política e a da prestação de contas. Dizer também que o Chega fala, tem aqui uma contradição nos termos, porque fala separação de poderes e reconhece esta questão, ao mesmo tempo que nos propõe trazer o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa do plano da Assembleia Municipal para responder para a Assembleia da República. Dizer que, naturalmente, aprovaremos também a audição da Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, dizendo que, naturalmente, aqui o que nos parece é que esta governante responda, naturalmente, apenas sobre os aspectos e questões políticas. E, por isso, tínhamos aqui uma sugestão para fazer, que era trazermos também o Presidente da ANPC, da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, para responder sobre os aspectos técnicos e em que medida correu bem a resposta do ponto de vista operacional e do ponto de vista político, a Senhora Secretária de Estado da Patrícia Gaspar. Dizer também que o Presidente do Conselho Diretivo do IPMA também nos faz sentido. Do ponto de vista do climatologista Mário Marques, é algo que nos faz pouco sentido, porque quer dizer, sobre as questões do IPMA e em que medida foram elaborados os alertas, isso responde o IPMA, não responde qualquer outro climatologista. Nós pedimos as responsabilidades às instituições que estão em condições de responder por elas, não promovemos primeira desconfiança sobre as mesmas para pedir outras pessoas. Por isso, dizer que aprovaremos o requerimento nestes termos e juntamos esta sugestão da ANPC ao requerimento para responder do ponto de vista da operacional e de como é que foi a resposta da Proteção Civil. Muito obrigado,
obrigado, Sr. Deputado. Só para que fique claro, portanto, o PS concorda com a vinda da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IPMA e acrescenta o Sr. Presidente do... Sim, sim. Mas é isso, não é?
É isso.
Muito bem. Não concordo com o Presidente, nem com o climatologista. Não sei se há mais intervenções. Não havendo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, o Chega não confunde nada. Basta vermos as declarações do Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, e percebermos que ele próprio está dependente do Governo e de fundos europeus para perceber o investimento que pode ser feito em Lisboa para a recuperação da cidade. Sabemos, no entanto, que se teimarmos em manter o requerimento assim, será chumbado e, portanto, aceitaremos as alterações. Fazemos uma proposta, no entanto, ao Partido Socialista, e creio que aqui não terá o problema da fiscalização por parte das Assembleias Municipais, porque não é aí que se coloca, e pedíamos então que o Partido Socialista aceitasse a presença do Sr. Presidente da área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigado. O deputado quer pronunciar-se, por favor.
A mesma lógica, se não estranhamos que o Chega não perceba, mas a Presidente da área metropolitana responderá sobre o Conselho da área metropolitana, ou seja, intermunicipal, não vem responder à Assembleia da República, e por isso a nossa proposta é clara, esses órgãos passam as suas, prestam as suas contas e as suas responsabilidades, as suas ações nas suas instituições próprias, não é na Assembleia da República.
Muito obrigado. Faz favor, sou todo...
Sr. Presidente, para concluir, o passado desta Casa já demonstrou que o Partido Socialista já chamou a esta Casa o antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, por outras ocasiões. É esta mesma Comissão, à primeira Comissão. Percebemos o constrangimento político que pode advir do facto do Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, do Presidente da Câmara de Lisboa, aqui estar presente, porque percebemos que o plano de drenagem de Lisboa foi colocado na gaveta pelo Sr. Primeiro-Ministro, na altura que era Presidente da Câmara, e por isso percebemos o constrangimento que isto possa causar ao Partido Socialista. Não temos outra solução, infelizmente, senão aceitar a proposta apresentada pelo Partido Socialista, caso contrário teremos o requerimento chumbado. E preferimos, pelo menos, discutir o assunto aqui nesta Casa do que não o discutir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, bem, dizer que esta situação que o deputado Chega falou é conhecida, o próprio Partido Socialista o próprio já disse que a requerimento do PSD na altura que fez um erro em aprovar esse requerimento, que essa situação já foi reconhecida pelo próprio Partido Socialista, por isso nós sabemos, de facto, que tivemos esse comportamento perante um requerimento do PSD nesse sentido, mas que foi um caso único, absolutamente excepcional, que já foi reconhecido pelo Partido Socialista como um erro, e aqui quer dizer, se antes estava perante um presidente do Partido Socialista, agora estou perante um presidente da direita para fazer esta posição, por isso não percebo em que medida que o Chega procura falar dessa questão do aproveitamento político, porque seria sempre mais uma oportunidade, mais um plano para o presidente de um partido da oposição estar a prestar contas numa situação, a ser apertado pelo Chega, não é? Por isso não vejo em que medida me pode acusar de alguma coisa, dizer que estranha quando era um presidente do Partido Socialista o PS se tenha portado dessa maneira, porque até ver o engenheiro Carlos Moedas a responder a questões é sempre muito interessante para mim, que também sou vereador da Câmara Municipal de Lisboa, mas não é mesmo aqui que o faremos, e isso é um comportamento correto com as instituições e nada tem a ver com aproveitamentos políticos, muito pelo contrário, Sr. Deputado.
Muito bem, terminada então esta discussão, vamos proceder à votação e vamos um a um. Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhor Deputada, com abstenção do PCP. Senhor Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. O climatologista Dr. Mário Marques, quem vota contra? PS e o PSD?
Não.
PS, quem se abstém? PCP e votos favoráveis dos restantes. Portanto, rejeitado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quem vota contra? PS, quem se abstém? PS e PCP, abstenção. E favoráveis aos restantes, rejeitado. Senhor Presidente da
Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Portanto, está decidido sobre este requerimento. Temos agora a discussão e votação do relatório final da petição 120/14, defesa dos direitos das crianças, e dou a palavra à deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se do relatório da petição 120/14. 14 da anterior legislatura, que transitou, tendo em conta que este tipo de iniciativas transita entre legislaturas, com 544 assinaturas, tendo como primeira peticionária a Rosa Bela de Magalhães Martins Gomes Afonso. Eu ia pedir um bocadinho de silêncio, por favor. Está mesmo? Obrigada. A presente petição deu entrada nesta Assembleia 11 de agosto de 2020, vindo endereçada naturalmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Foi distribuída em 13 de abril de 2022 nesta comissão, tendo eu própria sido nomeada relatora. Não deverá ser objeto de apreciação em plenário, por se tratar de uma petição coletiva com menos de 4 mil subscritores, sendo as regras que vigoravam à data de entrada da mesma, e também sendo os números de subscritores inferiores a 1000, também não pressupõe a audição dos peticionários, nem a sua publicação integral em Diário da Assembleia da República. Quanto à presente petição propriamente dita, os subscritores vêm solicitar a intervenção da Assembleia da República, segundo ele, tido de garantir que os atuais mecanismos e ou instituições de defesa dos direitos da criança efetivamente funcionam, nomeadamente obrigando-os a apresentar relatórios periódicos e fundamentados para as decisões que adotam e sujeitando-os a auditorias e controlos de avaliação por órgãos competentes, e que novos mecanismos ou reforço da competência dos serviços permitam uma salvaguarda mais eficaz por forma a evitar arquivamento de processos de crianças em risco, como terá sido o caso Valentina. Nesse sentido, vem solicitar que seja avaliado o quadro normativo em vigor, designadamente no âmbito da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Consideram também os subscritores que a existência de instrumentos jurídicos de proteção das crianças por si não salvaguarda a vitimização das mesmas e é, portanto, necessário avaliar também a aplicação dos mecanismos já criados para compreender em que medida os núcleos de trabalho de mediação familiar agem prontamente na salvaguarda e garantia do supremo interesse das crianças. Solicitam ainda os mesmos peticionários a alteração do quadro normativo em vigor, com algumas considerações que vão fazendo relativamente a esta matéria. Quanto à análise da petição, o objeto da petição em análise está especificado, o texto é inteligível, o peticionário encontra-se devidamente identificado, mostram-se genericamente presentes os demais requisitos formais para a tramitação, estatuídos na lei do exercício de direito de petição e, portanto, remete-se para a nova admissibilidade ou restante matéria quanto à sua admissibilidade. Portanto, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa, nos termos também da mesma lei do exercício da petição, e também deve ser dado conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório, sempre nos termos do mesmo diploma legal, e por fim que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República também, nos termos do exercício de direito de petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço naturalmente à Sra. Deputada Emília Cerqueira a apresentação que faz do relatório. Gostava só de dizer três coisas. Uma que não tem rigorosamente nada a ver com o relatório e com o trabalho da Sra. Deputada Emília Cerqueira, que no fundo é também alguma retratação, é que esta petição entrou em 2020 na Assembleia da República. É óbvio que tivemos uma interrupção, um fim de legislatura, eleições, mas eu imagino que será sempre estranho para um cidadão ou para um grupo de cidadãos receber um relatório, ou melhor, o encerramento de um processo, 2 anos e meio depois, e portanto acho que não é sobre nenhum, é sobre mim também, enfim, enquanto deputado, que devo fazer essa nota. Acho que temos feito também um esforço para recuperar esta diferença entre a entrada de uma petição e o momento em que lhe conseguimos dar seguimento. Relativamente à matéria em si, ainda que ela não tenha que suscitar depois reflexão em plenário nem noutros fóruns, eu acho que é uma matéria que nós revisitamos com alguma frequência. A própria primeira comissão esteve representada na conferência que a Unicef fez aqui há cerca de um mês, e amanhã, e era essa nota que eu também gostaria de deixar, a comissão receberá um grupo da Unicef e serão as próprias crianças a serem ouvidas, serão elas a apresentar o resultado de um trabalho que tem feito num fórum específico da Unicef, onde se pronunciarão sobre um conjunto de matérias que elas acham relevantes para as suas próprias vidas e um pouco também no cumprimento de um dos artigos que a Convenção dos Direitos da Criança evoca sempre, que é a opinião das próprias crianças. Portanto, acho que a Comissão também tem feito também este esforço, tem suscitado muitas destas matérias. Eu gostava de, agradecendo à Sra. Deputada, deixar aqui também essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Nuno Aragão. Dizer-lhe que chama a atenção para uma questão muito importante, que é o atraso na elaboração dos pareceres e na discussão dos pareceres relativamente às petições. De facto, entrou em 11 de agosto de 2020, foi distribuído à Sra. Deputada em setembro de 2020 e depois as circunstâncias cuja responsabilidade se imputa a todos nós, só agora é que foi discutido. Vamos envidar todos os esforços para que situações destas não se repitam e possamos decidi-las em tempo útil, ou o mais útil possível. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Temos agora a apresentação e discussão dos relatórios finais, seguidas de debate, nos termos do artigo 24-A do Regime Jurídico de Direito à Petição, da petição 326, inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, e para o efeito eu dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição deu entrada em 23 de novembro de 2021, ainda no decurso da 14ª Legislatura, e atenta à dissolução da Assembleia da República, foi só neste momento é que é possível aferir da sua admissibilidade. Foi admitida em 20 de abril de 2022 e depois foi preciso obter informações sobre o número de assinaturas, que desceu das 3.260 assinaturas originais para ficar no número de 2.780 depois das diligências dos serviços para obter a confirmação das assinaturas. Esta petição, naturalmente, foi recebida ao abrigo da Lei do Exercício de Direito de Petição, tem os requisitos para ser admitida e para ser discutida nesta comissão. O seu objeto tem a ver com a inconstitucionalidade ou a suposta inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que é, como nos lembramos, o artigo que determina que a filiação só releva quando ocorre antes da maioridade. O que os signatários invocam é a violação do princípio da igualdade e também a discriminação, que enfim, também não deixa de ser um corolário do princípio da igualdade, a discriminação em função... Posso, Sr. Presidente? Não sei se posso. Não, não continuo, Sr. Presidente, enquanto não estiver a ser ouvida. Não estou, não. Estava eu a dizer que invocam a violação do princípio da igualdade, a regra do artigo 18, número 2, sobre direitos fundamentais e, em especial, também a violação, dizia eu, que não deixa de ser um corolário do princípio da igualdade, do número 4 do artigo 36, por considerar-se discriminatório relativamente aos filhos nascidos fora do casamento. Invocando depois também artigos do Código Civil. O que eu gostava de dizer sobre esta, duas notas sobre isto. Ouvimos o peticionário, ou o primeiro subscritor, ontem de manhã, esteve marcado para dia 29 de novembro, exato, o peticionário é que pediu o adiamento e, portanto, foi adiado para duas semanas depois, por conveniência do próprio, que aliás esteve presencialmente, e foi por isso ouvido no dia ontem mesmo. Na audição de ontem, o primeiro subscritor, enfim, repetiu sensivelmente os argumentos que constavam da petição. E sobre esta matéria eu gostava sobretudo de salientar que existem neste momento pelo menos quatro projetos de lei relativamente a este assunto, ainda com conteúdos ligeiramente diferentes. o projeto Lei 40 do PSD, o 126 do LIVRE, o 132 da IL, o 133 do PS e o 134 do PAN. O do PS é ligeiramente diferente porque não revoga, por simplesmente, o artigo, estabelece algumas condições, mas todos eles no sentido de mexer neste artigo 14. Já quando, tendo sido também relatora desses projetos de lei, direi relativamente a esta petição, ao seu conteúdo, à parte substantiva, um pouco o mesmo que disse relativamente a esses projetos de lei, que não sendo exatamente ou necessariamente a minha opinião pessoal, salientar que existe, salientar duas coisas. A primeira é que este artigo 14 é um artigo originário desde o início da Lei da Nacionalidade, não tendo nunca sido objeto de pronúncia, julgamento ou declaração de inconstitucionalidade, e que há quem entenda, designadamente na nossa doutrina portuguesa, que há aspectos que podem justificar a solução, tendo em conta que se pode presumir, não sendo necessariamente essa presunção inelidível, como é evidente, se pode presumir que aqueles cuja filiação é determinada ou apenas ocorre em momento posterior à maioridade, poderão ter, não ter, do ponto de vista cultural e da forma como são educados, a mesma relação com a nacionalidade portuguesa e com o que isso implica culturalmente, etc., que aqueles que são, cuja filiação é reconhecida antes. De qualquer forma, e já agora uma nota sobre este assunto. A questão jurídica é razoavelmente, acho eu, complexa, porque tudo o que tem são supostas discriminações em função do princípio da igualdade carecem naturalmente de uma análise fina, porque é perceber se a razão invocada pela lei justifica o tratamento diferenciado. Mas eu também gostava de dizer que, tal como em muitas outras situações, nós podemos ter situações muitíssimo diversas dentro desta situação. Nós podemos ter o caso, que aliás foi muito referido pelo peticionário ontem, e bem, de dois irmãos, um tem 16, outro tem 18 anos, são os dois perfilhados no mesmo momento, o que tem 16 tem um regime, o que tem 18 tem outros, e nesse caso é evidente que isto cria aqui uma dificuldade. Mas também podemos ter outro conjunto de situações, em que pessoas já de 40 ou 50 anos são perfilhadas por alguém já muito idoso, às vezes, enfim, em termos que às vezes podem até indiciar, digo isto com cuidado, situações menos lisas, digamos assim. De qualquer forma, estando em curso um conjunto de projetos de iniciativas legislativas com este conteúdo, eu diria que, em jeito de, sobre a tramitação subsequente, que sendo uma petição subscrita por 2.780 cidadãos não irá ao plenário, como pressupõe a adoção de providências legislativas e já há processos legislativos em curso nesta matéria, enfim, acaba de certa forma, por já estar em curso, no fundo o objetivo que podia haver, que era impulsionar uma iniciativa legislativa neste sentido, neste momento isso já está em curso. E também dizer que, e é uma sugestão que faço, uma vez que os peticionários invocam a possível inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, a petição poderia também ser enviada às entidades que, nos termos do número 2 do artigo 281 da Constituição, podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Porque este problema tem duas vias de solução, este problema tem duas vias de solução, a iniciativa legislativa e uma declaração de inconstitucionalidade, daí a minha sugestão neste ponto 4. Além do mais, o relatório deverá ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17 e 19 da Lei do Direito de Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Malo de Abreu vai intervir neste ponto. Muito obrigado.
Deputado Malo de Abreu, podia ter pedido imediatamente, que eu daria com gosto a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer-lhe que é um gosto imenso estar nesta comissão, na primeira comissão, mas é igualmente uma grande responsabilidade. Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada Alexandra Leitão pelo relatório que fez. Eu tenho uma enorme responsabilidade e uma grande dificuldade, que é o facto de, naturalmente, não ser jurista e, portanto, poder cometer aqui um conjunto de calinadas jurídicas que obviamente me perdoarão se eu o fizer, Sr. Presidente. Esta comissão é uma comissão como que um avião que funciona com um grande motor, no fundo, um único motor, que é sobretudo um motor combustível jurídico, e eu ia tentar aqui meter um pouco de emoção, digamos assim, um segundo motor, que é o motor da emoção. Os meus pais, o meu pai é de uma quarta geração, uma terceira geração de imigrantes, e portanto eu sou de uma quarta geração. O meu trisavô foi um madeirense que foi em 1800 e muitos para longe da Madeira, um agricultor ao serviço de outra. A minha mãe foi do Algarve, filha de um imigrante também, que foi para, emigrou, para ambos para fugirem, tanto o meu trisavô como o meu avô da parte de mãe, para fugirem às dificuldades de um país, do país em que viviam nessa altura. Trabalharam muito, eu não me lembro do meu pai não ter um único dia sem trabalhar. Um único dia, sábados, domingos, não me lembro de umas férias com ele. E, portanto, a minha trajetória de vida, os outros dois irmãos, foi a dos meus pais tentarem que nós os três pudéssemos tirar um curso e fomos para Coimbra, os três. E, portanto, eu lembrei-me quando ontem a deputada Mónica Quintela, à noite, me ligou para poder estar aqui hoje, lembrei-me de um poema do Miguel Torga, que é o Livro das Horas. Eu, pecador, me confesso de ser assim como sou, de ir ao leme da nau, desta deriva em que vou. Mas aqui cheguei a deputado e, portanto, é uma honra enorme estar convosco. O meu pai, sobretudo, orgulhar-se-ia muito de eu poder estar aqui hoje convosco. E eu uso muitas vezes gravata, a maior parte das vezes, exatamente porque se eu chegasse a casa sem, e a minha mãe me tivesse a ver, chamava-me a atenção por eu não estar aqui hoje de gravata. Hoje ou todos os dias em que sou deputado. Mas quero-vos, sobretudo, falar dos portugueses da diáspora que eu conheço. Às vezes pensam que não, caí de paraquedas na lista de fora da Europa. São gerações de portugueses muito sofridas, muito trabalhadoras, muito dedicadas e que amam muito o seu país. As maiores manifestações de amor a Portugal, com certeza muitos de nós já viram, revelam-se fora de Portugal, pelos que vivem fora de Portugal. E são de emoções fortes mesmo. Eles são portugueses. Nós costumamos dizer, eu ontem referi-lhe, Sra. Deputada, o Sr. Presidente da Assembleia da República fez um discurso magnífico no 25 de Abril, em que falou sobretudo da diáspora portuguesa e do contributo enorme da diáspora portuguesa. E falou nos 15 milhões de portugueses que somos, e não nos 10 milhões que tantas vezes nos referimos. E somos 15 milhões porque há efetivamente 5 milhões de portugueses e de outros que chamamos de lusodescendentes, e que eu acho que são portugueses, e que merecem ser portugueses. Eu assisti a pedidos, tenho muitos pedidos, de portugueses simples, que vivem no Brasil ou noutros sítios, e noutros países, em todos os países, para que seja revogado o artigo 14º da Lei da Nacionalidade. E fazem-no com emoção. Nunca nenhum escritório de advogados ou nenhum advogado falou comigo, eu sei que existem, possivelmente aparecerão processos que terão que ser resolvidos a outro nível, ou aparecerão outros interesses, como sempre. Mas o que me importa é a gente simples que quer ser português. Eu, por exemplo, na Guiné-Bissau, eu encontrei muitos filhos de chamados filhos de Fourier. Eu recomendo-vos a leitura de um livro que se chama exatamente Os Filhos de Fourier. Finalmente, dizer o seguinte, não se trata, portanto, do meu ponto de vista, de uma questão de direito, mas trata-se de uma questão de direitos, trata-se de uma questão de dignidade. Nós só fomos um Portugal grande, um Portugal maior, quando nos abrimos quando não tivemos medo de nos abrirmos ao mundo, de nos abrir aos outros, de sermos maiores, de sermos mais, e portanto eu não tenho nenhum receio, pelo contrário, de nos abrirmos, porque eu já estive no Bujador, já estive no Cabo das Tormentas, até já estive em Alcácer Quibir para ver o local onde se realizou a batalha. Nós temos que nos reconciliar connosco próprios e com a nossa história passada e muito recente também, se fazer essa reconciliação. E reconciliar-nos com a nossa história é reconhecermos o direito de cidadania a estes portugueses. E era, digamos, este pedido que eu vos fazia na véspera de eu, que tenho duas filhas. Amanhã, dia 15, quinta-feira, às 10 da manhã, nasce-me o terceiro neto fora de Portugal. A primeira coisa que fará é registar-se como português. A primeira coisa que eu farei é dele sócio da Académica de Coimbra. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malode Abreu. Eu confesso que também sinto alguma emoção, porque tenho algumas afinidades com o seu percurso. E dizer-lhe também outra coisa. Nós, de facto, a base do nosso trabalho é o jurídico, mas muitas vezes o que está na razão do nosso trabalho jurídico é a emoção. Nem sempre, mas muitas vezes isso acontece. Portanto, nesta sala não há só o aspecto jurídico, há também o aspecto emocional com que nós trabalhamos e é importante para a elaboração das leis que aqui produzimos. Não sei se há outras intervenções. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Alexandre Leitão. Dizer que da parte da Iniciativa Liberal, e pegando nas palavras do Sr. Presidente, que além do trabalho jurídico também nos guiamos muito pelas emoções, dizer que a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de reunir com um grupo de cidadãos que pede precisamente a alteração da lei 14, do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, e ficaram de veras emocionados e contentes por perceberem que este Parlamento estava, uma vez por todas, a olhar para aquela que era a sua missão de alterarem este artigo. E foram várias as mensagens que me fizeram chegar desse contentamento. No debate, a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de dizer que não compreende como é que um critério de idade relativo ao momento do estabelecimento da filiação ainda permanece. É uma norma que se mantém igual desde 1959, e por isso mesmo fizemos notar a tremenda injustiça que é ainda não ter sido alterado, no sentido de acautelar os direitos destes descendentes portugueses. Por isso mesmo acompanhamos o parecer e votaremos favoravelmente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar a Sra. Deputada Alexandra Leitão pela elaboração do parecer e pelo facto de este parecer, pela sua qualidade, colocar em cima da mesa algumas que são as virtualidades, mas também as dificuldades que é preciso acautelar numa alteração e, portanto, deste ponto de vista é rigoroso e ajuda-nos, estando um processo legislativo em curso, a perceber e a ponderar as consequências das alterações. E, por outro lado, saudar também a disponibilidade que se está a encontrar neste Parlamento para ultrapassar a questão que é colocada de uma forma ponderada, que julgo que está vertida no parecer da Sra. Deputada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, de novo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor.
Enfim, nada grande coisa a acrescentar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Agradecer naturalmente as intervenções. Dizer uma breve nota à láter, que o resto já disse no relatório e no que disse. Não há propriamente uma dicotomia entre direito e emoção. Não, essa dicotomia não existe. O que existe é emoções que todos nós sentimos, uns dizendo-nos mais umas coisas, outros dizendo-nos mais outras, e depois há o direito que tem que regular, porque sendo geral e abstrato, tem que regular todas as situações, as que nos provocam emoções e aquelas que às vezes nos provocam emoções negativas. E é só isso, atenção, parece que eu estou aqui a fazer algum tipo de crítica à solução, não é isso. O que eu tenho chamado a atenção é que podemos todos imaginar um conjunto muito diverso de situações que cabem, que podem ser subsumidas a uma norma deste género. E porque o direito deve regular situações várias, deve-se acautelar para não deitarmos, desculpa a expressão, o bebê fora com a água de banho. É só isso, por isso é que eu dei o exemplo. Se tivermos dois irmãos de 16 e 18 anos que têm um regime diferente por 2 anos de diferença, todos nós percebemos que é absurdo. Se tivermos uma situação de alguém que aos 80 anos perfilha 7 ou 8 pessoas de 40 anos a troco de dinheiro, temos outra situação completamente diferente, para chamar os nomes certos pelas coisas. É disto que estamos a falar e é por isso que é preciso, quando legislamos, regular-nos pelo direito, pela razão. Oh, senhora deputada, essa coisa de estar sempre a interromper-me quando eu estou a falar, senhor presidente, eu apelo-lhe a uma certa lisura entre partes, porque sempre que eu estou a falar há uma interrupção da parte da senhora deputada Emília Cerqueira. Já começa a ser um bocadinho aborrecido. Já terminei, senhor presidente.
Só um bocadinho, senhora deputada. Vamos acalmar todos. Eu dou-lhe a palavra, mas não é já. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Presidente, tenho que lhe confessar que com alguma surpresa que pela primeira vez em muitos anos tenho que fazer uma intervenção relativamente a uma matéria deste teor. Enquanto eu estava a fazer a apresentação do relatório da petição, havia um barulho enorme nesta sala e eu pedi delicadamente se poderiam realmente fazer menos barulho. Perante um comentário não há parte para trás, alguém fica muitíssimo incomodado. Eu lamento que a senhora deputada goste de ter um papel, digamos, de direção em relação aos outros, mas eu peço-lhe também que subsume esse comportamento ao seu próprio grupo parlamentar. Porque esse tipo de comentários são absolutamente, quanto a mim, ofensivos, descabidos, e se alguém tem que pôr ordem nesta sala, durante os trabalhos, não é a senhora deputada, é o senhor presidente da comissão. E, portanto, não lhe reconheço esse direito, essa autoridade e, muito menos, essa legitimidade.
Muito obrigado, senhora deputada. Dizer o seguinte, esta sala tem um número significativo de deputados. É impossível o silêncio absoluto. Para além do mais, quem faz a sua intervenção tem que contar que os outros deputados se estão a preparar para responder ou para fazer uma intervenção a respeito do assunto que está em causa. Portanto, o que eu solicito a todos os senhores deputados, o que eu lhes peço, é que isso aconteça com o maior cuidado possível, de modo a não perturbar quem está a fazer a sua intervenção. Agora, silêncio absoluto é impossível, barulho em excesso devia ser impossível também. Senhores deputados, vamos votar então este relatório, sendo que no número 4 consta a invocação da inconstitucionalidade e o requerer ao Tribunal Constitucional a declaração, conforme disse aqui a sua deputada Alexandra Leitão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quanto à petição 318, pelo pagamento pelo Estado da indenização fixada por sentença judicial, a sua deputada Sofia Matos está doente e pede o adiamento. Temos agora, ponto 9, anúncio de projetos de voto e discussão de votação nos termos do artigo 7 e 8 do regimento. Temos o projeto de voto 186 do Bloco de Esquerda e o projeto de voto 187 do PSD, que ambos se reconduzem à saudação do direito internacional da eliminação da violência contra as mulheres. O Bloco de Esquerda não está presente. Ah, está. Sou deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Sou deputada é a deputada Emília Cerqueira? É a deputada Emília Cerqueira que trata disto? É? É a deputada Emília Cerqueira que trata disto? Ah, deputada Mónica Quintela. Muito bem. Só para dizer que nós estamos aqui perante dois votos. em que a questão substantiva é a mesma, a fundamentação é muito similar, e eu perguntava se existe disponibilidade para um voto conjunto. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, parece que há identidade de matérias, o sentimento que nos une é o mesmo, sem sombra de dúvida. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, não consegui entender bem a intervenção da deputada Mónica Quintela, mas entendo...
Está, é a disponibilidade
mas
para
Mas da nossa
um
parte também há disponibilidade para um voto conjunto, sim.
Muito obrigado. Agora, nós votamos só a parte deliberativa, não é? E tem, a parte deliberativa do Bloco de Esquerda é: Assembleia da República saúda as iniciativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, nomeadamente as marchas e sessões públicas que se realizam por todo o país e o trabalho diário das associações, organizações não-governamentais, movimentos e serviços sociais do Estado que prestam apoio às mulheres vítimas de violência e lutam pela erradicação da violência de género na sociedade portuguesa e em todo o mundo. Por parte do PSD é o seguinte: a Assembleia da República saúda o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Doméstica contra a Mulher e reafirma o seu empenho e compromisso na prevenção e combate desta grave violação dos direitos humanos. Temos uma conclusão mais extensa e uma conclusão menos extensa. Eu pergunto, Sra. Deputada Mónica Quintela, Sra. Deputada Joana Mortágua, qual é a disponibilidade...
Sr. Presidente, eu penso que podemos fundir o nosso cabe dentro do
cabe.
Objeto mais amplo,
cabe.
Claramente...
A questão é só a extensão.
Não é, portanto, pelo Bloco de Esquerda. Eu acho que podemos começar pelo nosso e depois encaixamos no do Bloco de Esquerda.
Da violência contra a mulher e reafirma o seu empenho
essa
e compromisso.
Essa ficaria a parte final. E essa, portanto, do dia contra a mulher e depois encaixávamos no Bloco de Esquerda, nomeadamente as marchas, portanto, daí até ao fim.
E reafirma o seu empenho.
Exatamente, exatamente. Ficava a nossa primeira frase com a última e o do Bloco de Esquerda no meio.
Sra. Deputada Joana Mortágua, o que tem o que diz?
Sim, que faz sentido.
Sr. Presidente, eu só tenho aqui não tenho aqui o texto do PSD, só uma questão de procedimento, julgo que o procedimento comum costuma ser votar e no caso de todos os votos serem aprovados, proceder-se então à fusão dos textos, não sei se esse método não é mais simples e eficaz. Provarmos os textos e depois entre os partidos, os grupos parlamentares proponentes encontrarmos um acordo que não ocupe o tempo dos senhores deputados da Comissão?
Não é depois da votação. Nós estamos a discutir aqui um texto de substituição. Não é? E, portanto, que ficaria, conforme proposta da deputada Mónica Quintela, da seguinte forma. A Assembleia da República... saúde o Dia Internacional da Violência pela eliminação da violência contra a mulher, nomeadamente as marchas e sessões públicas que se realizam por todo o país e o trabalho diário das associações, organizações não-governamentais, movimentos e serviços sociais do Estado que prestam apoio às mulheres vítimas de violência e lutam pela erradicação da violência de género na sociedade portuguesa e em todo o mundo e reafirma o seu empenho e compromisso na prevenção e combate desta grave violação dos direitos humanos. De acordo, Sra. Deputada Mónica Joana Mortágua? No microfone.
De acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É para ficar registado só, não é que eu seja esquisito.
Entendo.
Muito bem, então ficará com essa formulação. E vamos votar esta formulação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, e agora temos o projeto de voto 204/15 do PSD de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isso mesmo.
O trabalho aqui está feito.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Emília Cerqueira vai intervir na apresentação deste voto. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de um voto de saudação do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que aliás o PSD habitualmente saúda e que se assinala a 10 de dezembro de 48, a data em que a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o objetivo de promover a paz e a preservação da humanidade após conflitos na Segunda Guerra Mundial, que vitimaram milhões de pessoas. É uma data que é comemorada com o intuito de promover a defesa dos direitos humanos, de raça, cor, religião, género, língua, opinião política, origem nacional ou social. E, aliás, nos tempos que vivemos tão incertos de conflitos internacionais, de perseguições, de refugiados, de tantas situações de violação dos direitos humanos que vamos ouvindo um bocadinho por todo o mundo, desde as mulheres iranianas a tantos locais do planeta, mais do que nunca é fundamental que se assinale também este dia, nomeadamente através deste voto de saudação a um dos momentos cruciais naquela que é a nova civilização, digamos, do pós-guerra, muito mais vocacionada para aqueles que são os direitos das pessoas. Sendo que 70 anos depois temos ainda um aumento de violência, o racismo, os extremismos, a xenofobia, a discriminação, a intolerância, tem vindo a colocar-nos novos e sérios desafios e aos direitos humanos em geral. Portanto, perante este quadro que vivemos, é fundamental que para combatermos estes flagelos, todos contamos todos e todos temos um papel fundamental na construção de uma sociedade mais digna e promotora destes mesmos direitos. E neste sentido, e portanto, o PSD propõe que a Assembleia da República reunida em plenário saúde o Dia Internacional dos Direitos Humanos, reiterando o compromisso de promover e respeitar os direitos humanos em todas as suas dimensões, pugnando pela construção de uma sociedade mais livre e mais digna. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar o seguinte. A Assembleia reunida em plenário saúda o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É? Reiterando o compromisso de promover e respeitar os direitos humanos em todas as suas dimensões, pugnando pela construção de uma sociedade mais livre e mais digna. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao último ponto e que tem a ver com uma questão jurídica. Uma iniciativa da Iniciativa Liberal, que hoje apresentou novas alterações que foram distribuídas pelos senhores deputados coordenadores, em que acrescenta no 1779, número 2, nos casos em que um dos cônjuges, e acrescenta, seja arguído, e no 931 do Código de Processo Civil, no número 2, nos casos em que o réu seja arguído ou tenha sido condenado pela prática de crime de violência doméstica contra o autor, tem esta faculdade de requerer a dispensa de tentativa de conciliação. Ora bem, relativamente a esta matéria, eu, em primeiro lugar, queria dizer que falei com vários operadores judiciários, embora eu não goste do termo operadores, mas é assim que eles muitas vezes são designados, e todos eles me disseram, por favor, não mexam nesses artigos. Foi unânime, e não foram poucos os com quem eu falei. E falei com professores que me disseram que isto requeria tempo e maturação para ser discutido devidamente. Contudo, existe uma iniciativa legislativa, que já houve um início de discussão, e nós temos que acautelar, na minha opinião, duas circunstâncias. A primeira é a questão da presunção da inocência. Eu compreendo que estamos aqui no Código Civil e no Código de Processo Civil, mas quando nós falamos no crime de violência doméstica, estamos aqui na área criminal e, portanto, a presunção da inocência deve ser ponderada. E, em segundo lugar, no que diz respeito à tentativa de conciliação, temos que ter em conta que há um propósito legislador no sentido de cautelar na ação de divórcio os alimentos dos cônjuges, a situação das crianças e os bens patrimoniais do casal. Portanto, a tentativa de conciliação, na minha opinião, terá sempre que existir. Não para conciliar o casal, e é nessa medida que deve ser pedida a eliminação da tentativa de conciliação, só nessa medida, mas sim para tratar das outras questões, uma vez que as crianças, por existir uma das partes que foi vítima de um crime de violência doméstica, não podem ficar prejudicadas relativamente às crianças em que isso não aconteceu. E, portanto, eu pergunto... Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte da Iniciativa Liberal, nós vamos manter tal como está o projeto. Achamos que a discussão da reunião passada foi bastante ampla, chegou-se a um acordo, discutiu-se precisamente essa questão que o Sr. Presidente referiu, e achamos que é uma mera faculdade. Não estamos aqui a obrigar ninguém a dispensar a tentativa de conciliação, uma mera faculdade. É óbvio que se ambos os cônjuges quiserem manter este mecanismo, terão a liberdade de o fazer. O que nós queremos é introduzir na lei esta possibilidade, o que até agora não está, e por isso mesmo iremos votar, ou melhor, da parte inicial liberal, gostávamos que votássemos tal como está o projeto, e a discussão foi feita, portanto.
Deputado, eu perguntava-lhe, mas a ideia da Iniciativa Liberal, quando apresenta esta iniciativa legislativa, é no sentido de eliminar a tentativa de conciliação no não. Que respeita exclusivamente à possível composição do casal, é isso?
Há a possível composição do casal, como assim, Sr. Presidente?
Possível reconciliação.
Não é eliminar, é uma faculdade. É a faculdade de a vítima requerer a dispensa da tentativa de conciliação. Não elimina a tentativa de conciliação.
Mas para todos os efeitos?
Para todos os efeitos. No caso em que haja um trânsito, neste caso é um trânsito em julgado, em que haja um arguido, ou tenha sido notícia do crime, em que está em causa o crime de violência doméstica, apenas. Não é em todos os casos.
Mas é para efeitos de reconciliação do casal, para efeitos de pensão de alimentos, para efeitos de regulação do poder paternal?
Sr. Presidente, esses acordos podem ser feitos a todo o tempo como resulta da lei.
É verdade que sim. Mas é muito mais fácil para uma pessoa que recorre ao tribunal ter só uma ação e não ter duas, nem três, nem quatro. É por isso que se põe este problema.
Deixa-me reler.
Toda a Joana Mortágua, claro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanhou este projeto na sua intenção. Foi agora distribuída uma proposta de alteração que clarifica ou uniformiza a situação em que fica dispensada a obrigatoriedade da tentativa de conciliação, esclarecendo que é no caso de um dos cônjuges ser arguído ou ter sido condenado pela prática de crime de violência doméstica. Acho que a expressão tentativa de conciliação é uma expressão equívoca, no entanto é aquela que existe. Não se trata de tentar conciliar o casal, mas tentar, no âmbito de uma audição prévia, que haja acordo em relação a um conjunto de matérias que têm a ver com a parentalidade, o património e um conjunto de outras questões que estão associadas à vida comum que deixa de o ser. Nós acompanhamos este projeto, porque achamos que não só o sistema judicial, mas também a sociedade portuguesa encara a violência doméstica e a violência de género com demasiada normalidade e que ela não deve ser encarada pelo sistema judicial desta forma. A APAV, que é uma das entidades que nós achamos, sem desprimor pelos operadores jurídicos ouvidos pelo Sr. Presidente, mas que é uma das entidades que nós achamos que tem uma voz mais avisada nesta matéria, deu parecer favorável e até achou que, em alguma medida, este projeto até poderia ser alargado no seu âmbito. De qualquer forma, o que se trata aqui é de dizer a uma vítima de violência doméstica que não é obrigada a chegar a acordo ou a tentar chegar a acordo com o seu agressor sobre nenhuma das matérias que regulam a vida em comum que tiveram e que, portanto, essas matérias serão naturalmente reguladas pelo tribunal, pelas decisões judiciais, pelo processo que decorre, mas que não há uma obrigatoriedade de uma tentativa de acordo entre uma vítima e o seu agressor relativamente à vida em comum, preservando-se naturalmente essa faculdade, caso seja essa a vontade da vítima no âmbito da sua autonomia, como nós também preservamos. Acho que é esta a intenção da Iniciativa Liberal, ou pelo menos é esta a intenção que nós acompanhamos.
Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não pretendemos retomar uma discussão que já foi feita na reunião passada. Aliás, creio que o projeto que a Iniciativa Liberal enviou, entretanto, corresponde exatamente à redação que tinha sido considerada amplamente maioritária na reunião passada e que só não votámos na reunião passada, creio, porque se entendeu que seria prudente que nos fosse enviada a redação escrita, mas não encontro no texto que nos foi remetido pela Iniciativa Liberal a mais pálida diferença relativamente àquilo que já tinha resultado da reunião passada e que tinha incluído contributos de vários grupos parlamentares, nomeadamente uma sugestão do Partido Comunista Português relacionada com o alargamento da possibilidade de se prescindir desta tentativa de conciliação, não só quando já houvesse condenação por violência doméstica, mas também quando houvesse processo-crime em que um dos cônjuges é arguído por violência doméstica. Portanto, penso que o texto que agora vamos votar corresponde ao que já tinha sido debatido na reunião passada. Não vemos aqui nenhuma violação da presunção de inocência, porque daqui não resulta nenhuma consequência, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal, para qualquer dos cônjuges que intervém no processo de divórcio. Se um dos cônjuges quiser que haja tentativa de conciliação no interesse dos menores ou no que respeita ao destino da casa de morada de família, essa tentativa de conciliação existirá. E, por outro lado, estamos a falar de processos de jurisdição voluntária, em que, como bem dizia a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, a qualquer momento pode existir uma solução no interesse dos menores. Portanto, sentimos-nos absolutamente confortáveis com esta solução e que vamos naturalmente acompanhar. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que em relação ao espírito da lei estamos todos de acordo e existirão aqui poucas divergências. Em relação à letra da lei, eu creio que, e é exemplo daquilo que aconteceu, e para mantermos também alguma coerência, aquilo que aconteceu em relação à lei de eutanásia, também as alterações apresentadas no dia, foi feito um adiamento. E foi feito um adiamento porque eu creio que em relação à letra da lei, nomeadamente nas questões da tentativa de conciliação, já todos percebemos que há uma necessidade de estarmos a explicar concretamente o que é que aqui está e cada um tem a sua interpretação. E, portanto, eu acho, não estando em causa o espírito da lei e o princípio que eu creio que é unânime, à partida será unânime, mas é o princípio de não estarmos a promover um processo legislativo, que é exemplo daquilo que foi dito no início do ano legislativo. Nós deveríamos dar o exemplo e emitir leis que possam ser de fácil interpretação. E creio que aqui existem questões que deveriam ser revistas, nomeadamente na forma e no texto final para que a letra da lei coincida com aquilo que é o espírito e não existe esta necessidade de cada um estar aqui a esmiuçar e até por uma questão de coerência em relação àquilo que fizemos na lei da eutanásia e do adiamento, precisamente por uma situação idêntica àquela que está agora a ser recorrente. Obrigado.
Obrigado. Sou deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vi as alterações da iniciativa liberal, portanto a que foi distribuída ontem e a correção que foi feita hoje, porque ontem não tinham contemplado a alteração que introduziram relativamente ao seja arguído, portanto que introduziram no artigo 1779 do Código Civil, depois na tramitação processual do 931 do Código de Processo Civil, que só estava a condenação com trânsito em julgado. E hoje fizeram esta correção. No entanto, e se bem percebi daquilo que foi dito, quer pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, quer pela Sra. Deputada Joana Mortágua, o que pretendem é que a tentativa de conciliação tucur, ou seja, a tentativa para que duas pessoas se conciliem efetivamente, se reconciliem, voltem a conviver como se de marido e mulher se tratassem, que é assim que se diz juridicamente, portanto, essa é que querem arredar. Essa, porque todas o demais, as demais diligências que constam no artigo, que estão previstas no artigo 1779 do Código Civil, quer seja a convolução do divórcio sem consentimento do outro cônjuge, em divórcio por mútuo consentimento, dispensando assim o julgamento, a regulação provisória das responsabilidades parentais, caso não seja possível fazer a regulação definitiva. Porque se não for possível fazer um acordo definitivo, obrigatoriamente o Tribunal tem que regular provisoriamente as responsabilidades parentais daquelas crianças, da criança ou das crianças. A atribuição da casa de morada de família, eu penso que é isto que as senhoras deputadas querem acautelar, para que, por exemplo, o agressor não esteja a viver na mesma casa da vítima. A atribuição de alimentos... A atribuição de alimentos ao cônjuge que dele careça. A vítima pode carecer de alimentos e nós muitas vezes estamos aqui a regular e a fazer propostas de alteração para que hajam e sejam dados subsídios às vítimas. O cônjuge, ainda por cima o cônjuge que esteja a ser, que se tenha sido condenado, e até nos próprios, no código, nos termos da nomenclatura do Código Civil, é quem está, em quem estará obrigado a prestar alimentos. E sobretudo também os alimentos aos filhos. Portanto, eu penso que isto, as senhores deputados não têm intenção de eliminar, porque se eliminarmos, em vez de se resolver tudo numa sentença, numa diligência rápida e célere, vai acontecer que a vítima vai ter que intentar três incidentes diferentes, três ações diferentes para regular as responsabilidades parentais, o pedido de alimentos e a atribuição da casa de morada da família. Portanto, eu pergunto se é isto que as senhoras deputadas querem, que é para eu perceber o que é que pretendem. Porque não pode ser, quando a senhora deputada Patrícia Gil Vaz diz que isto pode ser pedido a todo o tempo no processo, porque é um processo de jurisdição voluntária, pode ser pedido através da dedução do incidente. Não é pôr o dedo no ar e eu agora quero alimentos, eu agora quero regular. Não, tem que intentar a ação, chama-se incidente, mas é a ação, para regular as responsabilidades parentais. Tem que intentar a ação para a atribuição da casa de morada da família. Tem que intentar a ação para a atribuição de alimentos ao cônjuge. Tudo isto está previsto. Eu pergunto se o que as senhoras deputadas querem é retirar tudo isto, ou seja, que está facilitada à vítima, a vida das partes, nesta só diligência, que tem como título tentativa, eu chamo a atenção, tem como título tentativa de conciliação e conversão do divórcio sem consentimento de um dos cônjuges em divórcio por mútuo consentimento. Eu pergunto, querem que a vítima, porque não tem que chegar a acordo, o tribunal é que tem obrigatoriamente que regular provisoriamente em defesa das crianças e em defesa do superior interesse dos menores e em defesa da vítima, tem que regular isto. Pergunto, querem que a vítima seja, caso queira, passe a intentar estas ações todas em vez de resolver isto tudo numa simples diligência? Primeiro pergunto, faço esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Porque
já tinha dito, muito obrigado.
Só, Sr. Presidente, desculpe. Porque a proposta da iniciativa liberal não resolve, não resolve. Eu chamo a atenção, isto não resolve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que a gente, de facto, nós já fizemos a discussão na reunião passada e julgo que chegámos a um consenso e até queria colocar em primeiro lugar que nós retiramos a nossa proposta em favor da proposta a que se chegou porque ela serve os propósitos, pode não ser tão arrojada, mas de facto, tendo em conta a estabilidade também que se exige do Código Civil, nós retiramos a nossa, reconhecendo que se encontra uma solução equilibrada. A preocupação que subjaz as propostas é que não sejam obrigados a estar juntos, e a tentativa de conciliação requer a presença dos dois. Requer, está lá escrito.
Não requer. Mas ao senhor.
A Mónica Quintal agradecia que faz favor, Sr. Deputado.
E as responsabilidades parentais podem ser reguladas a todo o tempo e não só naquele momento que está estabelecida a conferência das partes, etc. E, portanto, parece-nos que estamos aqui a criar um problema que não se colocou anteriormente. Eu acho que o entendimento maioritário é de que devemos evitar. Este que é, de resto, uma reminiscência do antigo regime do divórcio, esta figura, e, portanto, talvez nem sequer devesse ter-se mantido. E, portanto, a questão é evitar que os dois sejam obrigados a estar juntos, presencialmente, com essa racionalidade que hoje não tem, que hoje não faz sentido. Pronto, enfim, é isso.
Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Moura Quintal, rapidamente, faz favor.
Rapidamente, só para esclarecer a Sra. Deputada Alma Rivera que não tem que estar juntos, não tem sequer que ir parte, não, nenhuma das partes tem que estar presente nesta diligência, pode-se fazer representar por mandatário e se quiserem ir ao tribunal, podem requerer, estão em salas à parte. Não têm em momento nenhum que estar juntas e normalmente não estão. Regra geral, esta é uma diligência que é feita entre os advogados, não estão juntas. Portanto, há que esclarecer esta situação. Não têm que estar juntas e podem-se fazer representar. Importa apenas regulamentar estas questões
práticas. Muito obrigado,
Sra.
Deputada. Muito bem. Isso já acaba à prática e a prática, enfim. Sr. Deputado Alma Rivera, como é que é feito?
É só para ler o que a lei diz. Apresentada a petição, se a ação estiver em condições de prosseguir, o juiz designa dia para uma tentativa de conciliação, sendo o autor notificado e o réu citado para comparecerem pessoalmente, ou no caso de estarem ausentes do continente ou da ilha onde decorrer o processo, se fazerem representar por mandatário com poderes especiais sob pena de multa. Quer dizer, isto é clarinho.
É tudo muito claro em direito. Senhores deputados. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu que vejo neste aspecto com a mesma clareza que a deputada Alma Rivera, vejo também com outra clareza as propostas de alteração da iniciativa liberal, que se referem a dois artigos em concreto e cujas alterações também são muito evidentes, objetivas. A discussão já foi feita. Eu não quis causar confusão com a minha intervenção, que eventualmente possa ter sido um pouco deslocada da discussão anterior, já que trabalho por turnos com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas julgo que não há dúvidas e que nós poderemos, pelo menos a parte do Bloco de Esquerda, avançar para avançar com este processo legislativo e para a votação.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes, por favor.
Sr. Presidente, muito rápido, na sequência também daquilo que foi feito na questão da lei de eutanásia, eu gostava que assim o Sr. Presidente considerasse que a proposta do Chega no adiamento, pelo motivo que apresentei, que fosse votada, se o Sr. Presidente considera que é oportuno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que devemos votar hoje, uma vez que já todos exprimiram a sua opinião e há uma opinião maioritária, relativamente à qual eu quero dizer o seguinte. No âmbito do divórcio litigioso, que não é um processo de jurisdição voluntária, incluíram-se matérias na tentativa de conciliação de forma a que todos os problemas ficassem resolvidos no âmbito do divórcio. E daí a tentativa de conciliação. Desaparecendo a tentativa de conciliação, a parte, principalmente a mais frágil, terá que sujeitar-se ao divórcio litigioso e depois, com o Ministério Público ou com o advogado, interpor regulações de poder patronal, divisões do património e por aí adiante. Vamos votar? Peço desculpa. Não é? E a minha única preocupação é esta, no sentido da proteção dos cidadãos na justiça. É, em vez de verem tudo resolvido na mesma ação, terem que andar de tribunal para tribunal, todos os dias.
Aumentando muita litigância e multiplicando as ações.
Sou deputada. Vamos votar o requerimento? O último requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Peço desculpa, diga. Há a alteração à de ontem. Não é? Vamos votar. Quem vota contra? O último requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. É a proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Votos favoráveis dos restantes, portanto, aprovado. Senhores deputados, muito obrigado e o resto de boa tarde. E ao meio-dia temos a. Prémio dos Direitos Humanos. Sr. Deputado Mário Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD irá apresentar uma declaração de voto relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado.